Agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça agora a ministração da Palavra de Deus.
Aleluia. Cumprimento a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus já começou a falar conosco através dos louvores, né, que foi louvado. E agora nós vamos para a melhor parte, o melhor alimento, que é a Palavra de Deus. Convido os amados irmãos a abrir a Palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38, diz assim a Palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixou servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Esta é uma palavra muito abençoada. E antes de eu começar, né, a pregar esta palavra, né, não posso deixar de agradecer essa oportunidade, né, ao pastor Fabiano, que veio ali fazendo vários convites e a correria do dia a dia, né, não estava dando certo, não estava conseguindo vir aqui, né, mas graças a Deus, Deus preparou esse dia, né, esta noite, para que nós possamos estar aqui de volta, né, para fazer a vontade do Senhor, né. Então, que Deus venha abençoar grandemente, pastor, esta rádio. Que Deus possa continuar enviando muitos e muitos anjos, né, para que fazer que essa obra cresça, né. Que Deus venha enviar anjos para lhe abençoar com tudo aquilo quanto o pastor necessitar, né? Porque essa rádio vem abençoando muitas e muitas vidas, né? Que esta palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra que me chamou muita atenção, amados. Porque é o que vivemos no dia de hoje, né? E no título da minha pregação, né? Um deles é: quais são suas prioridades, né? Porque esta palavra fala de duas irmãs, né? São três irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro, né? O amigo próximo de Jesus. E eles são os amigos de Jesus, e sempre que Jesus ia para aquele lugar, ele se hospedava na casa deles, né? E essa é a história de Marta e Maria, que ela nos ensina sobre a importância de Deus em nossas vidas, buscando conhecer a palavra de Deus e evitando as distrações mundanas, numa vida, né, de amor e de fé, que são fundamentais para a nossa vida, né? Sabemos que na correria do nosso dia a dia, né, a gente acorda, tem que trabalhar, quem tem filhos, né, tem que cuidar dos filhos, escola, são muitos afazeres, né? E muitas das vezes, amados, a gente deixa a principal coisa, né, para fazer com que a gente chegue, né, naquele lugar onde Deus quer, que é a presença dEle. Muitas das vezes a gente deixa por último na nossa vida, né? Então, a gente tem que colocar o nosso Deus, nós temos que colocar Ele em primeiro lugar, como exclusivo em nossas vidas, né? Então, que nós não possamos ficar distraídos, né, com as coisas do mundo, porque as coisas do mundo vão passar, né? Mas a palavra de Deus não vai passar, né? A nossa salvação é que a gente deve buscar. E nós devemos também pregar a palavra para as pessoas que estão lá fora, né? Que não acreditam em Jesus, que estão desacreditadas, que estão perdidas, né? A gente tem que pregar a palavra de Deus para que elas também possam ser alcançadas, né? Pela graça que nós também somos. Essa passagem aqui nos encoraja a cada um de nós a escolher o melhor caminho na vida, de modo a agradar a Deus e ser aprovado por Ele. Marta, ela era muito agitada. A preocupação dela era em servir a Jesus, né? Em fazer como andava ele e os discípulos. Então, a preocupação dela era o que ia servir. Era limpar a casa, era fazer os comes e bebes para eles, né? Para que eles possam, de uma viagem tão cansativa, que eles pudessem comer e descansar. E Maria, com aquela calma, né? Com aquela atenção, buscou a melhor parte, né? Como diz a palavra, uma coisa que ninguém poderia tirar dela, que era ouvir os ensinamentos de Jesus, né? Que céus e terras passarão, né? Mas a palavra dele não vai passar. Então ela escolheu a melhor parte. E essas duas irmãs, elas viviam em Betânia, né? Sempre que Jesus ia até lá, ele pousava na casa delas, né? E a dedicação de Maria, né, com a palavra do Senhor, é o que a gente deve tomar como exemplo nos dias de hoje, né? Devemos nos importar mais com as orações, com buscar a Deus na madrugada, né? Muitas pessoas estão lá fora esperando, né, alguém vir acolher ela com a palavra de Deus. E é orando que Deus vai te mostrar onde que você tem que ir. É orando que Deus vai te mostrar a quem você deve pregar. Deus vai te direcionar, como o pastor Fabiano deu o testemunho dele agora, né? Deus mostrou para ele e usou, né, o servo de Deus para que abençoasse ele. Mas ele teve, né, essa visão de Deus porque ele orou, né? E o amado que abençoou ele também fez essa doação porque também ele orou e Deus mostrou. Então, que a gente possa estar em comunhão com Deus para que Deus possa nos direcionar ao que nós devemos fazer, né? Aonde nós devemos ir, a quem nós precisamos ajudar, qual a alma que está esperando a nossa palavra, qual a alma que está esperando um abraço nosso, né? Para que possam sentir novamente a presença de Deus, né? E a palavra diz assim, nos meus esboços, né, que Marta desaprovou a atitude de Maria. Porque ela ficou contrariada, questionou a Jesus por que ele não estava se importando, que Marta estava fazendo tudo e Maria só estava ali sentada, né? Todos os discípulos ali e só Maria ali sentada, né? Que antigamente, né, naquele tempo, o costume era dos homens estar lá junto com os homens e as mulheres não poderiam estar ali naquele lugar, né? Só que quando Jesus chegou, quando Jesus nasceu, isso tudo foi mudado. As mulheres poderiam ouvir a palavra, como as mulheres também andavam junto com os discípulos, ouviam a palavra de Deus, e porque era isso que Deus queria. Deus queria que elas não perdessem nada. Ninguém poderia perder tudo aquilo quanto Deus tinha para falar naquela noite. E a Marta foi e falou para Jesus por que ela não estava se importando, que ela estava sozinha. Que ele pedisse a Maria para ajudar ela, né? E com amor, Jesus repreendeu Marta. Ele repreendeu ela, mas com amor, né? Mostrando para ela que a ansiedade essa inquietação das suas tarefas não era mais importante do que ouvir a palavra de Deus. Que Maria tinha escolhido a boa parte, a qual ninguém ia tirar dela. Essas irmãs, elas eram as irmãs de Lázaro, que mais lá na frente, Jesus vai ressuscitar, né? A palavra, para quem conhece a palavra de Deus, sabe, né? Que Lázaro adoeceu, faleceu, e Jesus, depois de 4 dias, ressuscitou ele, né? E Marta é o exemplo de nós, que estamos sempre preocupados, né? Estamos sempre ansiosos com o dia de amanhã, com o que vamos fazer, com o que vamos comer, com o que vamos vestir, né? Marta representa as pessoas que abraçam a vida corrida e agitada, né? E Jesus reprova essa atitude, porque nós temos que ter tempo para Ele. Nós temos que ter comunhão com Deus, não só na igreja, nós temos que ter comunhão com Deus no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, onde a gente for, a gente tem que ter comunhão com Deus. Maria nos ensina que estar na presença de Jesus é a maior prioridade na nossa vida. As preocupações e os problemas, nada nessa vida deve nos distrair da presença de Deus. Maria tinha o Senhor em sua vida, em sua casa, e jamais poderia ter a chance de ouvir novamente esses ensinamentos. Ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos de Jesus sempre é a nossa prioridade, sempre tem que ser a nossa prioridade, né? Então, igual a Maria, nós devemos nos manter na presença de Deus, de preferência ouvindo a palavra de Deus, buscando, lendo a Bíblia, nos consagrando, jejuando, para que Deus possa usar a nossa vida, para que Deus possa fazer com que nós façamos a vontade dele, né? Então, existe um perigo muito grande quando a gente se distrai da presença de Deus. Ah, mas eu estou em todos os cultos. Ah, mas eu estou lendo a Bíblia. Mas você está distraído porque você vai na igreja, mas não está na igreja de coração. Às vezes você vai só como um costume, né? Como um costume, como uma rotina. Ah, hoje eu vou trabalhar e vou para a igreja. Eu volto para casa, eu vou trabalhar, vou para a igreja, né? E não devemos fazer isso. Nós devemos servir a Deus, como diz o louvor. Servir a Deus de todo o nosso coração, né? Ah, mas eu pequei. Eu não vou na casa do Senhor porque eu pequei. Porque eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Os irmãos vão olhar para mim de cara feia, porque sabe que eu estou no pecado. Aí é que você deve ir. Porque é lá na casa do Senhor que você vai pedir perdão, que Deus vai perdoar os teus pecados, que Deus vai te dar uma nova oportunidade de você se arrepender, de você fazer diferente, né? Então, o que é que te preocupa essa noite? O que é que te faz sair da presença de Jesus? Se é o seu trabalho, ah, eu trabalho muito, eu não tenho tempo de estar na casa do Senhor, eu não tenho tempo de buscar a Deus, fica muito cansativo, vai cansado mesmo, vai sem forças, porque é lá que tu vai buscar força, vai cansado, porque é lá que Deus vai tirar esse cansaço, porque quando tu escuta, quando tu ouve, quando teu coração recebe aquela palavra do Senhor, tudo que está te travando cai por terra. Tudo que está atrapalhando o teu caminhar com Deus cai por terra, porque Deus te renova. A palavra dele se renova a cada dia. E ele vai te renovando, vai te dando força, vai te dando graça. E você vai conseguindo resistir àqueles dias maus. Ah, irmã, mas não é o meu serviço que me tira da presença de Deus. Não é o serviço que me distrai da presença de Deus. É a minha escola. Muita coisa, muitos problemas, muito conteúdo para estudar. Eu não consigo ter tempo para a obra do Senhor. Arruma um tempo. Porque se tu está estudando, é porque Deus te deu sabedoria para tu estar ali. Deus te deu força, Deus te deu graça, Deus te deu o ar que tu respira, Deus te deu vida. Então, que nada, amados, nada possa te tirar da presença do Deus. Nada possa te tirar da presença do Senhor. E nessa passagem, Deus usa Maria para lapidar a vida de Marta. Por que lapidar a vida de Marta? Porque Marta, ela era uma serva do Senhor muito ansiosa, muito agitada, né? Tem gente que é bem agitado, que não consegue ficar num lugar, que não consegue ficar parada, que tem que estar ali, tem que estar fazendo isso, tem que estar fazendo aquilo. E muitas das vezes você tem que descansar o seu coração. Pega a tua Bíblia, ora ao Senhor, Deus vai te dar uma palavra, Deus vai abrir os teus ouvidos e vai abrir a tua mente para que tu possa entender aquela palavra. Deus vai enviar anjos para poder pregar para você, para poder te dar uma palavra. Eu sei que tem muitas pessoas, né, agora nos escutando, né? E Deus sabe, Deus conhece a necessidade de cada uma, de cada um que está aqui nos ouvindo. Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece a correria do dia a dia de cada um, Deus conhece o teu deitar e o teu levantar, né? Porque ele sonda os nossos corações. Então, amados, eu quero deixar para vocês esta noite, para que vocês parem um pouco a correria do dia a dia de vocês. Ah, irmã, mas tu tá falando que é para mim largar o meu emprego, que é para mim largar a minha faculdade, que é para mim largar a minha escola só para servir a Jesus? Não, meus amados. Não precisa tu fazer nada disso para tu poder sair da presença de Deus. Tu precisa é ao contrário, tu precisa fazer com que Deus olhe para ti de uma maneira diferente. Ah, minha serva de Deus passou o dia no trabalho, chegou muito cansada, mas ela foi para minha casa me adorar. Deus não fica devendo nada para ninguém. E Deus vai te compensar por aquele esforço que tu está fazendo. Deus vai te recompensar por tudo que tu fizer na obra dele. Mas quando tu fizer com amor, tu não pode fazer para Deus esperando algo em troca, né? Porque aí não está certo. Tu já está com teu coração arquitetado aquilo. Ah, eu vou fazer para Deus me dar isso. Não. Tu tem que fazer com teu coração aberto. Tu tem que fazer de coração para que Deus possa aceitar e para que Deus venha te recompensar lá na frente. Porque ele vai te recompensar, porque ele não fica devendo nada para ninguém, né? Então, Maria, ela sempre preferiu ouvir a palavra de Deus. Sempre preferiu estar na presença de Deus. Quando, mais na frente, né, quando Jesus recebe a notícia que Lázaro está doente, e ele não vai quando a notícia chega. E daí, depois de 4 dias que Jesus chega, né, até onde Lázaro está, Marta chega já alvoroçada, brigando, né, questionando Jesus, né, que se Jesus tivesse chegado, o irmão dela não tinha morrido, né? Mas Deus é um Deus que conhece, que sabe de tudo. E Deus já sabia que aquela enfermidade não era para a morte, né? Mas era para glorificar o nome do Senhor. E Deus, mais uma vez, foi lá e mostrou o poder dele, né? Ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Que milagre, né, meus amados? Um milagre muito lindo, depois de 4 dias ressuscitado, né? E quem é que está esperando o teu milagre? Ah, tem gente que está esperando o milagre há muitos e muitos tempos, né? Tem gente que espera o milagre há muito mais que 4 anos. Tem gente que espera o milagre há 10 anos. Mas está ali persistindo, orando, pedindo a Deus, né? Que não se esqueça da promessa que fez. Deus não vai esquecer da promessa que ele te fez. Porque Deus, ele promete, mas ele cumpre. Ele não vai te prometer algo que ele não vai cumprir. Mas nós devemos estar na presença dele. Nós devemos estar fazendo a vontade dele. A gente tem que renunciar à nossa carne e viver pelo nosso espírito. Por isso que é muito importante, né, que a gente deixe Deus trabalhar na nossa vida. Que a gente pare um pouquinho a nossa inquietação para servir ao Senhor. Por isso que é muito importante quando a gente deixa a nossa ansiedade de lado e deixa o Senhor trabalhar na nossa vida. Muitas das vezes, amados, a gente acorda de manhã, né? Eu vou falar sobre mim, né? Eu acordo às vezes pela manhã em cima da hora de se arrumar para ir para o serviço. E aí naquela correria, às vezes eu saio de casa sem orar. Vou orando no caminho, caminhando e orando, falando com Deus, né? Mas é um erro muito grande que a gente comete. Porque a gente tem que dobrar o nosso joelho no nosso lar antes de sair. Nós temos que dobrar o nosso joelho quando chega. Nós temos que estar em constante oração com Deus. Porque Deus nos livra de tantos perigos que existem aí fora, né? A gente sai para trabalhar, às vezes ainda está escuro. E Deus coloca a mão dele sobre a nossa vida. E nenhum mal nos acontece, né? Muitas das vezes eu saí ali quase que pela madrugada ainda, umas 5 horas da manhã, 5 e pouquinho, e tudo escuro. E eu, né, cabeça dura, ia por um atalhozinho, né? Sempre tem um atalhozinho que é mais perto, e eu ia pelo aquele atalho, todas as noites, todas as madrugadas pelo aquele atalho. E eu ia de boa, não tinha medo nem nada. Mas chegou um certo dia que Deus colocou um temor tão grande no meu coração que eu quase não consigo chegar até o local que eu teria que chegar, de tanto medo que eu estava. E ali eu senti que era Deus me guardando, que ele estava dizendo que não era por ali que eu deveria andar, porque por ali alguma coisa poderia me acontecer. Eu ia sempre orando, orando, pedindo a Deus que colocasse a mão dele sobre mim, que nenhum mal viesse acontecer. E Deus me guardou, e eu comecei a ir por outro lugar, um pouco mais longe, mas um pouco mais movimentado. E ali eu senti que era Deus me guardando, que era Deus cuidando de mim. Então, muitas das vezes, a gente acha que Deus não está nos vendo, porque a gente está pedindo algo e ele ainda não está nos dando. mas Ele nos guarda todos os dias. Ele nos dá algo todos os dias. Todos os dias Ele dá alguma coisa para a gente. Só que a gente, muitas das vezes, não agradece. A gente é ingrato e não agradece. A gente só quer agradecer a Deus quando Ele nos dá aquilo que a gente está pedindo, né? Muitas pessoas faz como Ana, né? Muitos oram por um filho e Deus não deu o filho. E aí aquela pessoa não agradece a Deus. Deus guarda ela todos os dias. Mas ela não agradece a Ele porque Ele ainda não deu o filho que ela tanto quer, que ela tanto ora. Não deu o filho da promessa dela, né? Mas a gente tem que descansar no Senhor. Porque se Ele te prometeu, mas também se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas se Ele não te prometeu e tu quer que Ele te dê aquilo que não está nos planos dEle, não vai acontecer. Tem que Deus fazer a promessa e aí Ele vai cumprir. Tem que Deus estar nos nossos planos, né? Se a gente faz algo que agrada a Deus e Deus te respondeu que Ele vai te dar, descansa o teu coração porque Ele vai te dar. Se tu está precisando de um emprego, está ali orando, pedindo a Deus para abrir uma porta de emprego, e esse emprego ainda não chegou, descansa o teu coração. Não seja como Marta, inquieta e ansiosa. Seja como Maria, se jogue nos pés de Jesus. Conversa com Jesus, fala com Ele, porque Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe de tudo aquilo que tu precisa. Ah, mas então se Ele já sabe, irmã Dani, então não vai precisar eu pedir. Ele vai me dar, sem eu pedir. Não, irmãos. Não é assim. Muitas palavras aqui na Bíblia relata, né? Muito dos milagres que Jesus fez, Ele sabia qual era a necessidade de cada um que estava ali. Mas o que é que Ele fazia? Ele dizia, o que queres que eu te faça? Ele queria saber o que a pessoa queria, né? Muitas das vezes era uma enfermidade, como a mulher do fluxo de sangue, que recebeu a cura. Muitas das vezes, né? Era igual aquele amado servo dele que estava acamado, que não andava, que era aleijado. E Deus pergunta, o que queres que eu te faça? Então, o que tu quer que Deus faça para ti essa noite? Entrega nas mãos dele. Fala com ele. Confia no Senhor, porque ele vai fazer na tua vida se tu for fiel a ele. Né? Se tu for fiel a ele. O nosso segredo de falar com Jesus, de alcançar Jesus e de Ele alcançar as nossas orações, ainda é essa. Orar, jejuar, se consagrar, né? A gente louvou um hino, eu e a Gabriele, que fala, né, sobre o nosso maior, um dos maiores vilões que nós temos. Somos nós mesmos, né? Porque muitas das vezes, como fala o hino, a gente pode fazer o bem, mas a gente acaba fazendo o mal. Às vezes a gente pode ajudar e às vezes a gente acaba não ajudando, né? Ah, mas eu não sou assim, irmã. Mas às vezes uma pessoa estava ali do teu lado, precisando de uma palavra positiva, e tu com tua negatividade deu uma palavra negativa. Isso ali foi o bem que tu podia ter feito e tu fez o mal. Muitas das vezes a gente tem que lutar contra nós mesmos, porque nós somos carne, somos falhos e pecadores, né? Então, por isso que é muito importante que nós estejamos sempre orando, jejuando, se consagrando na presença do Senhor, porque é assim que a gente vai conseguir vencer todo o pecado. Tudo aquilo que vier tentar nos tirar da presença de Deus, a gente vai vencer na oração e no jejum, né? Lendo a palavra de Deus. Irmã, mas eu leio a palavra de Deus e eu não consigo entender nada. Eu leio e releio e releio e não consigo entender nada que ali está escrito. Ora antes de tu ler. Senhor, abre a minha mente para que eu possa entender esta palavra, Senhor. Me dá discernimento e sabedoria, Senhor, para que eu possa ler e entender, Senhor Jesus. Para que eu possa saber o que o Senhor quer falar comigo. Para que eu possa entender o que o Senhor quer de mim. E Deus vai te conceder. Porque às vezes tu só está querendo pedir as bênçãos do Senhor para viver aqui nesse mundo. Mas a gente tem que pedir a Deus para nos usar. Temos que pedir a Deus ainda, amados, para sermos batizados com o Espírito Santo. Temos que pedir a Deus ainda para conseguir alcançar uma graça sobrenatural. Mas como assim sobrenatural? Eu oro todos os dias pedindo a Deus para me sentir. A cada culto que eu vou, eu oro a Deus para que eu possa sentir a presença dEle de uma maneira diferenciada, de uma maneira sobrenatural. E cada culto eu sinto a presença dEle de uma maneira diferenciada. Eu não sinto a presença dEle todos os cultos iguais, não. Porque eu sempre oro para que Ele venha me fazer sentir a presença dEle de uma forma especial, de uma forma diferenciada. Nós temos que buscar isso. Nós estamos muito preocupados em alcançar as coisas materiais aqui dessa terra, né? Mas a volta de Jesus está tão próxima, meus amados. Está tão próxima a volta de Jesus e nós estamos preocupados com as coisas aqui deste mundo. Estamos esquecendo de buscar a face de Jesus. Temos que nos consagrar mais. Temos que orar mais para que Deus possa fazer a obra dele em nossas vidas, para que nós possamos, naquele grande dia, ser arrebatados com Jesus. Eu não consigo me imaginar na volta de Jesus eu ficar. Meu Deus, eu oro todos os dias, Senhor, limpa as minhas vestes, Senhor, que eu não possa perecer neste mundo, Senhor Jesus, que o Senhor venha me alcançar, que eu possa ser salva, liberta de tudo aquilo que não te agrada. Porque eu não quero ficar naquele grande dia. Eu quero ser arrebatada juntamente com a igreja. Eu não quero ouvir, aparta-te de mim que eu não te conheço. Não quero ouvir isso. Então, para que tu não ouça isso, tu tem que se derramar na presença de Deus. Tu tem que se dobrar na presença de Deus. Tu tem que cada dia mais buscar a face do Senhor. Tu tem que orar a Deus e pedir para fechar os olhos carnais e abrir os olhos espirituais, para que tu possa contemplar as maravilhas que Deus tem para a tua vida, né? É tão gostoso, amados, a gente ir para a casa do Senhor, adorar o Senhor, ouvir a palavra do Senhor, que é a maior profecia que existe, a palavra do Senhor. Está aqui na Bíblia. Toda a profecia que é a mais certa está aqui na Bíblia. Tu não precisa também procurar só os pregadores que profetizam quando tu quiser uma bênção, quando tu quiser uma resposta de Deus. Usa a tua voz, usa o teu dom de profeta que Deus nos deu e vai na Bíblia. E tu faz prova de Deus e Deus vai usar outra pessoa para confirmar aquilo que Ele já te colocou, né? Que Ele já colocou no teu coração. Então, meus amados, que nós possamos estar sempre na presença de Deus, que nós possamos estar revestidos do poder de Deus, né? Que nós possamos fazer o bem, que nós possamos buscar as almas que estão perdidas lá fora. Muitas pessoas perecendo aí fora, perdidos, sem salvação, porque ninguém quer acolher, ninguém quer dar uma palavra. Muitos servos de Deus estão todos os dias na casa de Deus, mas não tem coragem de ajudar uma pessoa que está precisando. Então, essa noite, chame a atenção de Jesus de uma maneira diferente. Chame a atenção dele de uma maneira diferente. Cada relato que tem aqui na Bíblia, alguém chamou a atenção de Jesus de uma forma diferente. Então, chame a atenção dele essa noite de uma forma diferente. Chame a atenção dele igual a Maria chamou a atenção dele. Ouvindo a palavra dele, ouvindo a voz dele, porque a melhor coisa que tem é ouvir a voz do Senhor, é ouvir Deus falando contigo. Deus fala conosco todos os dias, Deus usa todos para falar com você quando Ele quer falar. Ele pode usar um pregador, Ele pode usar até uma pessoa que não serve a Ele para falar contigo, porque Ele usa quem Ele quer, né? Quando Ele quer falar conosco, Ele usa quem Ele quer. Já chegou muitas das vezes que Deus queria colocar uma pessoa para ouvir um louvor. E aí não teve a oportunidade de louvar aquele louvor. Ah, mas Deus vai levantar outra pessoa para falar através daquele louvor. Deus sempre vai usar alguém para falar com você. Deus usa nos louvores, Deus usa na palavra, Deus usa até na conversa que você está tendo ali no dia a dia com alguém. Deus usa e às vezes você nem está prestando atenção. Você às vezes está despercebido, né, do que Deus quer falar com você. Por que você está despercebido? Porque você não está buscando a face do Senhor. Porque você não está buscando a Deus da forma que Ele quer. Então, amados, vamos buscar a presença do Senhor. Irmã, mas para mim não tem mais jeito. Não tem mais jeito. A medicina já me enganou. Não tem mais solução. É desses aí que Deus gosta. Porque Deus gosta de operar no impossível. Mas tu tem que crer e acreditar em tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Tu tem que ter fé para fazer tudo aquilo que Ele te prometeu. Então que os amados possam ouvir, ter escutado esta palavra, e que esta palavra tenha entrado no teu coração e que ela venha frutificar no teu coração. Que eu sei que muitas pessoas estão inquietas como Marta. Então que você venha agir como Maria na presença do Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, amado Espírito Santo, eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade que o Senhor me deu esta noite e que o Senhor nos deu de louvar o teu santo nome, Senhor Jesus. Que o Senhor possa alcançar, Pai, cada alma, Senhor Jesus, que está aí, Senhor Jesus, escutando, Pai, esta rádio esta noite. Que o Senhor possa ter falado, Pai, com as vidas que estão necessitando, Senhor Jesus. Ô Espírito Santo adorado, age, Pai, na vida de cada um, Senhor Jesus. Opera, Pai, maravilhas na vida dos teus filhos, Pai. Que eles possam alcançar a tua graça, Senhor Jesus. Que eles possam, Pai, esquecer esta ansiedade, Pai. Esta depressão, Senhor Jesus, que tem assombrado a vida do teu filho, Senhor Jesus. Liberta ele, Pai, pois o Senhor tem este poder, Senhor Jesus. Age, Pai, na vida de cada um, Senhor Jesus, que está ouvindo esta palavra esta noite, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida dos teus servos, Senhor Jesus. Que o Senhor continue, Pai, abençoando esta rádio, Pai, que alcança muitas e muitas vidas pelo Brasil afora, Senhor Jesus. Que o Senhor possa operar, Senhor Jesus, na vida deste casal, Senhor. E que a tua presença esteja sempre com eles, aonde ele colocar a planta dos pés deles, Senhor. Assim, amado Espírito Santo, eu agradeço essa rica oportunidade, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Amém. Música.